Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho de 2021. Anvisa autoriza o uso da vacina da Pfizer em adolescentes de 12 a 15 anos. Bolsonaro volta atrás e diz que palavra final sobre uso de máscaras cabe a Queiroga, governadores e prefeitos. E Brasil volta ao Conselho de Segurança da ONU depois de 10 anos. A Anvisa autorizou nesta sexta o uso da vacina da Pfizer em crianças e adolescentes de 12 a 15 anos em todo o país. O imunizante já tinha registro para uso em toda a população maior de 16 anos. Mas a medida não significa que crianças e adolescentes podem ser vacinados imediatamente. Essa decisão cabe ao Programa Nacional de Imunizações. A campanha de vacinação no país é restrita hoje a adultos com mais de 18 anos. No Brasil, a vacina da Pfizer é a única que tem autorização para uso em menores de 18 anos. O pedido para mudança na faixa etária foi feito pela Pfizer no fim de maio. Segundo a Anvisa, a ampliação foi aprovada depois da apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e a eficácia da vacina para esse grupo. A Pfizer foi a primeira fabricante a anunciar resultados do seu estudo em adolescentes de 12 a 15 anos, no início de maio, com 100% de eficácia. O presidente Jair Bolsonaro voltou atrás sobre o anúncio dele de que o Ministério da Saúde preparava um parecer para desobrigar o uso de máscaras em alguns casos. Ele disse nesta sexta-feira que cabe ao ministro Marcelo Queiroga, a prefeitos e a governadores dar a palavra final sobre o assunto. Um dia antes, o presidente disse que tinha pedido um parecer para Queiroga para desobrigar o uso de máscaras por quem já se vacinou ou teve Covid. Especialistas logo criticaram a intenção de abolir o uso de máscaras. Para epidemiologistas, o baixo número de pessoas completamente vacinadas contra a Covid-19 e a alta taxa de transmissão do vírus tornam o uso de máscaras essencial, inclusive entre quem já foi imunizado ou infectado. Horas depois da fala do presidente, Queiroga disse que o país precisava avançar na vacinação antes de desobrigar o uso de máscaras. Na sexta, em um evento de entrega de leitos em São Paulo, o ministro disse que o governo vai fazer estudos para flexibilizar o uso do equipamento de proteção.
O nosso presidente da República ontem nos solicitou que fizéssemos estudos. O presidente tem acompanhado o ritmo da velocidade de vacinação no Brasil e também no mundo, e países que alcançaram a cobertura vacinal ampla, já assistimos à flexibilização do uso de máscaras.
E o Brasil voltou nessa sexta-feira a ser membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU. A candidatura brasileira ao colegiado, que é responsável por zelar pela paz no mundo, teve uma votação expressiva. Foram 181 votos a favor, entre os 193 possíveis. Com Índia, Alemanha e Japão, o Brasil forma o chamado G4, grupo que pleiteia uma vaga como membro permanente, mas sem poder de veto, no Conselho de Segurança. A inclusão de integrantes fixos é uma prioridade brasileira durante o mandato, mas depende de uma reforma no sistema sem perspectiva de acontecer. Em nota, o Itamaraty afirmou que o país vai estar numa posição privilegiada para testar o compromisso com a reforma. O órgão é composto por 5 membros permanentes com direito a veto: Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. Outros 10 países membros são rotativos, eleitos para mandatos de 2 anos cada um. Apesar da campanha pela vaga do Brasil ter sido feita no contexto de desgaste da imagem de Jair Bolsonaro no exterior, a votação foi expressiva, o que surpreendeu os diplomatas. A última participação do Brasil foi em 2011, durante o governo Dilma Rousseff. A próxima candidatura estava marcada só para 2033, mas, para não ficar mais de 2 décadas fora do órgão, o Brasil negociou uma troca com Honduras, que seria a candidata desse ano. O acordo foi fechado em 2018 pelo governo Michel Temer. Agora, o Brasil vai ficar no posto do Conselho de Segurança de janeiro de 2022 a dezembro de 2023. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito. A produção é da Laila Moalen e a edição de som é da Natália Silva. Esse boletim usou áudio da TV Cultura. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!